A falta de vias terciárias ou alternativas para o escoamento do trânsito em Luanda tem sido a razão para o aumento do congestionamento e a mobilidade deficitária dentro da capital angolana. Aliado ao fenómeno engarrafamento, está também o aumento da sinistralidade rodoviária, resultante do desrespeito ao código de estrada e das más condições das vias de circulação terrestre. A Direção Nacional de Aviação e Trânsito reconhece que grande parte das estradas não tem iluminação, nenhuma sinalização adequada, para além de muitos veículos automóveis em circulação apresentarem mau estado técnico. O especialista em trânsito e mobilidade urbana, Vasco da Gama, refere que o congestionamento na metrópole angolana deve-se ao facto da oferta de estradas, concebidas para 1 milhão de habitantes, não corresponder à atual demanda de automóveis.
Vias, porque o trânsito em Luanda é feito só nas vias principais. Não é? Nós não temos alternativas. Se estiveres na baixa da cidade e quiseres chegar ao quilómetro 30, não tens muitas alternativas senão utilizar a de Olinda Rodrigues, que para muitos é a estrada de catete. Porquê? Porque esta é a principal desta zona, o que aumenta o tráfego automóvel na própria de Olinda Rodrigues, e isto poderia ser resolvido se, por exemplo, tivéssemos vias que passassem no interior do Cazenga, descem para Viana. Se tivéssemos vias que passassem pelo bairro popular, a zona do Avô Cumbi, Golfe, Palanca, até Viana, as secundárias e terciárias, nós não temos isso, infelizmente, e todos nós somos obrigados a utilizar as mesmas vias. E para testar isto, basta olhar que das 5 da manhã até às 11 da manhã, o congestionamento na de Olinda Rodrigues tem um sentido único. É de Viana para o centro da cidade. Porquê? Porque as pessoas vão todos trabalhar para o centro da cidade.
Se há 40 anos a cidade acolhia 1 milhão de habitantes e menos da metade destas possuía um meio rolante, hoje são cerca de 6 milhões de habitantes e mais de 2 milhões de veículos a circularem pelas diferentes artérias dentro do centro político e administrativo de Angola. O especialista defende a construção de vias terciárias que deverão servir de alternativa para o tráfego e a mobilidade em Luanda, sobretudo na ligação com o município de Viana, localizado a sudoeste da capital. O surgimento de cidades habitacionais sem um plano diretório de gestão urbana, aliado à não descentralização dos serviços administrativos essenciais, também é dos fatores que influenciam o exponencial aumento do congestionamento na urbe.
Nos últimos tempos vão sendo criados novos bairros, novas zonas de residência nos municípios, as centralidades, mas infelizmente estas pessoas que vivem nas centralidades têm de sair destas centralidades para irem ao centro da cidade trabalhar. Essa é uma política que pode desanuviar o problema, ou seja, em medida em que vão sendo construídos condomínios, vão sendo construídas centralidades, deveríamos pensar em retirar serviços essenciais a estas zonas, no sentido de permitir que aquelas pessoas que vivem na centralidade de Cacoaco não tenham necessidade de ir, por exemplo, na zona do Prenda para dar aulas, por exemplo. Não faz sentido que um professor que tenha conseguido uma casa no Quilamba tem de ir à ilha de Luanda dar aulas. Porquê? Porque ou no Quilamba ou nas zonas que circundam o próprio Quilamba nós poderíamos encontrar escolas para estas pessoas darem aulas, e a tomar esta decisão estaríamos a retirar um veículo que sai do Quilamba para o centro da cidade. Essa é uma das medidas que pode resolver o problema. Mas há outros elementos que contribuem significativamente nessa questão do trânsito afunilado em Luanda, que até hoje continuam a passar despercebidos ou, se não, mesmo ignorados.
Recentemente, o Governo Provincial e a Unidade de Trânsito de Luanda tentaram ensaiar o projeto denominado Trânsito Reversível, que consistia em alterar o trânsito na estrada de Catete, a Avenida de Olinda Rodrigues, para a sua circulação nos dois sentidos, das 5 às 9 horas da manhã, para sair de Viana ao centro da cidade, e das 15 às 19 horas do centro para Viana. O modelo não chegou a ser ensaiado por falta de um estudo mais acabado em relação às vias rodoviárias alternativas. Alguns dias antes da sua implementação, a Polícia Nacional justificou-se, alegando a necessidade de construção e a reabilitação de mais vias terrestres antes da efetivação do projeto. Na equação congestionamento, infraestruturas rodoviárias e mobilidade, os taxistas devem ser tidos em conta na planificação das vias, já que em muitos casos são estes os causadores dos quilómetros de filas de trânsito e as longas horas de afunilamento das estradas. Vasco da Gama sugere a criação de paragens específicas para os taxistas e a construção de vias exclusivas para as viaturas ao serviço de táxi.
Na falta de um lugar próprio para o serviço do taxista, este carrega e descarrega na faixa mais à direita, o que é uma obstrução. O que acontece é que quem vem na faixa mais à direita, que é anormal para a nossa circulação, quando chega numa paragem de táxi, obrigatoriamente tem de ir da faixa mais à esquerda, porque a mais à direita onde ele vinha está obstruída. Está obstruída porque é porque o taxista está a carregar. Este exercício implica redução considerável da velocidade. Se vinha a 60 a hora, tem de passar a 20, 10 a hora. Ora, o que é que isto dá? Isto dá um foco de congestionamento mais ou menos tradicional. Por isso é que tu sais do Jumbo, circulas à vontade e quando chegares junto à Cimex, você obrigatoriamente tem que reduzir a velocidade. Porquê? Porque aí todos os dias, quase 24 horas, tem um taxista a carregar. Como resolver isto? É fazer o contrário. Ao invés de lhes deixar que carreguem, descarreguem por cima da faixa mais à direita, era criar uma baia, não é? Um lugar onde eles pudessem carregar e descarregar sem interferir naqueles que estiverem a circular na faixa mais à direita. Esta é uma situação.
Se o congestionamento em Luanda é resultante da falta de disciplina dos automobilistas, os acidentes rodoviários também são motivados pela mesma causa. Diariamente morrem, vítimas de sinistralidade nas estradas de Angola, 10 a 13 pessoas, sendo esta considerada atualmente a segunda maior causa de mortes no país, depois da malária. Vasco da Gama, jornalista e especialista em trânsito e mobilidade urbana, defende também que o Estado deve fazer sentir a sua mão pesada para pôr fim à anarquia rodoviária, caracterizada pelo cometimento de diversas infrações ao Código de Estrada.
Para já, as nossas vias não têm disciplina. As nossas vias são utilizadas como se estivessem, tanto num estado falhado. Eu tenho dito isso para perceber que o Estado tem muitos problemas, tendencialmente a anarquia, basta olhar para o comportamento dos cidadãos na via pública. E quem vai para a via pública percebe que nós temos um problema que os sociólogos chamaram de anomia social, na segunda vertente, que é o facto de as regras existirem, mas nunca serem aplicadas. E nós vemos isso, nós atravessamos em qualquer lugar, nós atravessamos inclusive fora das passadeiras, mas ao lado das passadeiras, e isto faz com que tenhamos muitos atropelamentos. Mas também isto resulta de alguma impunidade que vamos vendo por aí, porque infelizmente aqui as regras de trânsito são atropeladas diariamente e não há contrapartida, mas mais do que isto nós temos outros elementos ligados aos acidentes, que são os despistes, que são os capotamentos, que são os choques entre veículos, e temos muitos acidentes. E temos muitos acidentes porquê? Porque apesar de termos poucas vias principais, temos algumas, que é o caso da própria de Olinda Rodrigues, que é o caso da via de Cacoaco, o caso da via do Rocha, do aeroporto, que são vias que hoje já se podem enquadrar nos padrões internacionalmente aceitos, não é? São vias devidamente demarcadas e com alguma fluidez e com mais de duas filas de trânsito. O que é que ocorre? É que esta anarquia que eu acabei de referir, em termos de ultrapassagens, em termos de travessia, acaba por motivar uma anarquia quase total, em que os limites de velocidade não são controlados, diga-se de passagem. As manobras, até consideradas perigosas, são observadas quase sempre.
Mão pesada também é defendida pelo antigo instrutor de condução, José Magalhães. Mas o também jornalista refere, por outro lado, que a retenção da carta e o consequente pagamento de caução, sem um aconselhamento prévio ao automobilista, não resolve o problema.
Primeiro quer prender, depois te aconselhar já na esquadra. Quer dizer, você é preso e na esquadra onde... Não, precisa. Você tem a família no carro, tem os colegas, tem os irmãos, tem os vizinhos. Ali mesmo, na presença daquela pessoa, é que você é chamado a atenção na via pública. E, entretanto, este conselho há de servir para os demais utentes, no momento, no interior do veículo. Compreende? Então, e o agente tem de ter este princípio, passa aqui a redundância, primário. Como? Educar primeiro, sensibilizar primeiro.
Por sua vez, o inspetor-chefe Hélder Matar, da Direção Provincial de Aviação e Trânsito, chama atenção para o facto da sinalização e a instalação de postos de iluminação pública nas estradas não ser da competência da Polícia Nacional.
Saibam separar o papel da polícia com o papel do Estado, não é? Ou dos governos provinciais. A sinalização das ruas não é da competência da Polícia Nacional. Nós podemos, em função da nossa atividade, aconselhar, sugerir, pronto, vir a público e orientar os nossos cidadãos, mas isso de sinalizar as vias públicas não é propriamente da competência policial. Iluminação das vias não é da competência policial. Mas nós temos estado a aconselhar os nossos ouvintes, sobretudo os automobilistas, que na falta da iluminação existem dois aspectos que podem salvaguardar tanto a nossa integridade física enquanto motoristas como a dos demais utentes da via pública, que é primeiro a precaução e segundo a iluminação do próprio veículo, porque ele não tem iluminação pública, mas tem iluminação do veículo e pode trafegar com a iluminação do veículo com precaução. Eu continuo a insistir e tenho estado sempre a dizer, o grande problema da sinistralidade rodoviária, claro, existem vários fatores que estão na base da sinistralidade rodoviária. A sua resolução não é só da polícia nem do cidadão, não é só por ali. A sua resolução é multissetorial. São muitos setores, muitos setores que contribuem para que a sinistralidade termine. Mas, essencialmente, é o problema de consciência.
José Magalhães defende, por outra via, a adoção de medidas duras para pôr cobro à corrupção e à consequente responsabilização, quer do agente regulador de trânsito, quer do automobilista. O também jornalista denuncia a existência de uma rede a nível da Direção Nacional de Viação e Trânsito, em colaboração com muitas escolas de condução, que facilita a obtenção de cartas de condução de forma ilegal.
Não, mas deve ter que começar a responsabilizar cada vez mais os automobilistas.
Mas existem as multas.
Está bem, mas as multas nem sempre facilitam. Por quê? Porque também existem aquelas multas tratadas na rua.
Como é que se explica isso?
É simples. É para, se não queres que eu te levo a carta, arranja aí com os dois saldos. A multa está resolvida. E, entretanto, está a moral do polícia comprometida. Mas, entretanto, o bolso satisfeito, está o automobilista errado, não é? Vaidoso. Esses polícias não são nada.
Aí está mais uma vez a questão da corrupção.
Já vejo.
Então, acha que se deviam adotar medidas mais duras para os infratores? E quando falamos em infratores, gostava que não olhasse apenas para os automobilistas, mas também para os agentes reguladores de trânsito.
Ser, olha, sem fugir à conversa, mas acho que foi ontem, antes de ontem, eu vi a Rádio Nacional a passar a seguinte notícia. Agentes do SME, não é? O Serviço de Migração Estrangeira anunciou
expulsão,
ok. Expulsão de funcionários daquela instituição, ok. Não é taxativamente também a via correta, porque pode-se primeiro suspender e depois então averiguar o caso e depois partir para o terceiro passo. Bem, se já se expulsou, de certeza que já terão partido para os seus passos. Mas é importante que se pegue em medidas duras para responsabilização, quer dos automobilistas, como dos agentes de trânsito.
Nessa perspectiva, como é que olha para o serviço das escolas de condução? Será que eles também têm estado a falhar? Ou é mesmo questão de falta de observância das regras por parte dos automobilistas?
Gaeta, eu aqui vou ser aberto e honesto contigo. Eu também já fui professor de uma escola, ou de várias escolas de condução. Dava aulas de código de estrada e também mecânica. Vou ser mesmo aberto, meu caro, de coração. Existe no nosso país uma pesada rede, digamos, influência no que a obtenção da carta de condução diz respeito. Esta mesma rede está ligada a quem? Está ligada à aviação e trânsito e também às escolas de condução. Então, aí há que se combater essa rede para não termos cartas de condução na via pública desnecessariamente, abaldamente, compreende? E nas mãos de quem nem sequer o ABC ou o AEOU do Código de Estrada sabe, da mecânica sabe, da condução sabe. Então esta rede é que deve e tem de ser desmistificada, deve e tem de ser destruída para se evitar o link que existe entre as escolas de condução e a Direção Nacional de Aviação e Trânsito. Estou a dizer isso, repito, com conhecimento de causa. Repito, também já fui professor. Então, temos que ser honestos. Se quisermos que as coisas neste capítulo comecem a funcionar com cabeça, tronco e membro, é importante que a Direção Nacional de Investigação Criminal entre no terreno e desfaça. Quer dizer, não será possível terminar, ok, a gente compreende, mas que se reduza, não é verdade? Que se reduza ao máximo esse jogo.
Para o nosso interlocutor, é importante a reorganização técnica da Direção Nacional de Aviação e Trânsito para que seja possível a retenção da carta de condução dos automobilistas reincidentes no cometimento de infrações. O surgimento desregrado de escolas de condução é outro dos muitos problemas cujo Estado precisa pôr ordem, mas o antigo instrutor de condução mostra-se cético em relação à tomada de medidas por parte das autoridades, já que muitas escolas, segundo o nosso interlocutor, são de elementos ligados à aviação e trânsito, ao Ministério dos Transportes, aos Serviços de Investigação Criminal e ao Ministério do Interior.
Gaeta, primeiro temos que jogar pelo seguinte. A carta de condução é o documento que habilita o seu titular a conduzir veículos automóveis na via pública. E este documento não pertence ao cidadão, pertence ao Estado. Quer dizer que o Estado, a qualquer hora e momento, pode sim retirar a carta de condução ao cidadão. Porque você não pode ter a carta de condução como uma arma mortífera. Hoje você que atropelou, hoje você que matou, hoje... Oh, mas é sempre o António. Não, vamos lhe retirar ainda a carta de condução por 2-3 anos, para virmos o que é que se passa. Há um psicólogo a acompanhar. Então as autoridades, na minha opinião, deveriam fazer o quê? Primeiro, reorganizar a aviação e trânsito, mas no sentido técnico, para não termos mais cartas de condução a sair aí a Lagardé. Não. Reorganizar primeiro a aviação e trânsito. Segundo, a aviação e trânsito deveria estar milimetricamente ligada a quem? Às escolas de condução. Mas as escolas de condução com credibilidade. Aquelas que transmitem credibilidade. Porque são poucas aqui na nossa Luanda.
Para não falar do país inteiro.
São poucas. No país só havia uma, que era a Condauto. E são várias. Então, mas de quem são essas escolas de condução? São de elementos ligados à aviação e trânsito. Elementos ligados ao Ministério do Transporte. Elementos ligados à Direção Nacional de Investigação Criminal. Elementos ligados ao Ministério do Interior. Por quê? Porque dá dinheiro. A escola de condução dá muito dinheiro. E o dinheiro que dá às escolas de condução é infinito, porque o indivíduo que tem hoje 17 anos, amanhã terá 18, vai precisar de uma carta de condução. Então está aí o excesso de escolas de condução sem regra e desnecessariamente por tudo quanto é canto.
Devido ao trânsito carregado e à falta de descentralização dos serviços essenciais e alguns postos de trabalho, muitas são as famílias obrigadas a se levantarem às 4 da madrugada para 30 minutos mais tarde partirem de casa para o serviço. Numa viagem de 50 ou 20 quilómetros, dependentemente do ponto da cidade em que habita, mas que pode durar 2 a 3 horas no mínimo até alcançar o centro da capital. O executivo angolano tem vindo a desenvolver um projeto de reabilitação de algumas vias, construção de novas estradas e a requalificação de algumas ruas estratégicas para o escoamento do trânsito. Porém, a demora e a fraca qualidade do material utilizado têm tornado estes projetos fracassados. Ligada às causas do fracasso dos projetos, estão também as fortes chuvas que caem na cidade, já denominadas como os grandes fiscais de obra na metrópole angolana. A cada enxurrada, dezenas de vias ficam obstruídas, casas inundadas e destruídas, várias pessoas perdem a vida, para além de dezenas de quilómetros de asfalto serem corroídos pelas águas. Situações que contribuem em grande medida para o aumento do congestionamento face à incapacidade de resposta das autoridades. A reportagem da Voz da América em Luanda com Kincha Liongo.